Olá, olá a todos os ouvintes da Rádio Popular. Olá, Lu, mais uma vez, muito obrigada por ter sido lembrada e convidada para participar da programação desta rádio, deste grupo de comunicação e também de poder colaborar com as pessoas, com todas as famílias que estão vivendo esse momento bastante delicado, complicado, um momento de muita incerteza nas nossas vidas, né? Na vida não só dos teutonenses, não só das pessoas do nosso, da nossa região, não só do nosso estado, do nosso país, mas do mundo inteiro. Talvez seja o primeiro evento em que a humanidade toda esteja realmente envolvida coletivamente, né? Tirando as guerras, as grandes guerras. Então, é um momento que nos deixa até sem saber o que pensar, o que sentir, como agir, porque além do fato em si de estarmos aí com a questão do coronavírus, nós estamos numa era, né, onde as tecnologias nos permitem muitas informações, acesso fácil a muitas informações, sejam elas verídicas, verdadeiras ou fake news, como nós chamamos. Então, isso nos dá muita incerteza, muita ansiedade. E ainda quando a gente tem que ficar recluso dentro de casa, a gente parece que fica ainda mais assustado. Mas eu quero então trazer, em primeiro lugar, um pensamento positivo da gente poder, em primeiríssimo lugar, pensar. Olhar para o lado e olhar para o nosso ambiente de casa e ver, por menos que tenhamos condições ou por mais que tenhamos condições, que a gente está resguardado. Estando em casa, a gente está resguardado. Quem está assistindo as notícias pelos meios de comunicação nacionais tem visto, né, comunidades inteiras sem água, sem o básico para se proteger. Então, aqui, salvo raríssimas exceções, e que se a gente puder, enquanto comunidade, também ajudar, a gente está resguardado e agora depende da gente estar mais ou menos resguardado. Então, acho que essa é uma dica que eu dou aqui para os pais de família, para as mães de família, que estão tendo muitas vezes a responsabilidade de cuidar dos filhos e também dos seus pais, né? Já que o grupo mais vulnerável ao grupo dos idosos, que a gente possa olhar frente a todas as emoções que vêm, a todos os pensamentos que vêm na cabeça da gente, que a gente possa olhar de fato para a nossa realidade, que o que a gente chama assim, ter dados de realidade. Bom, eu estou aqui, eu tenho alimento, eu tenho um abrigo, eu tenho como fazer minha higiene. E acho que essa mensagem poder ser compartilhada também em casa. A gente, às vezes, enquanto adulto, quer resguardar os filhos, né? E é claro que não é todo assunto que a gente tem que escrachar, falar tudo para os filhos quando eles são pequenos. Mas eu acho que é uma circunstância que exige muito diálogo, muita união em família, sim. Então, eu sugiro também que além da gente fazer esse exercício de olhar e ver a realidade mesmo, que a gente pode estar dizendo, ai meu Deus, eu não quero estar trancada, meu Deus, isso, aquilo, aquilo que a gente olha e pensa, sim, eu estou no melhor lugar que eu poderia estar. Dentro de casa, talvez não próximo de quem eu gostaria, mas na circunstância é o melhor lugar. E poder envolver os filhos nessa reflexão, fazendo perguntas. Então, aqui algumas dicas de perguntas de como envolver toda a família, né? Poder, é claro, seguindo as restrições, seguindo as recomendações que as autoridades da saúde estão dando, se tem alguém que tem que ficar isolado, né? Mas se com quem está ali no mesmo âmbito familiar, na mesma casa, no mesmo apartamento, no mesmo espaço físico, que a gente possa se reunir e pensar, tá bom, o que faremos para isso funcionar? Então, que essa seja uma oportunidade da gente desenvolver ou aprimorar a nossa prática da colaboração e da cooperação familiar. Então, fazer uma reunião, uma breve reunião tudo que envolve o dia a dia da família, já que agora pessoas que às vezes, ou a mãe, ou o pai, ou todos que trabalham o dia inteiro fora, estão em casa. Quem está fazendo o trabalho à distância, quem não está, como a gente pode redistribuir essas tarefas? Então, o que que eu sugiro aqui envolvendo as crianças e eu, envolvendo os adolescentes, envolvendo a todos? Que tal fazer uma lista, né? Pega aí um papel, pega uma caneta, faz uma lista de todas as coisas que fazem parte da rotina diária. Recolher o lixo, estender a roupa, varrer a casa, limpar o banheiro, lavar a louça, fazer a comida, preparar o café. Que tanto tem na lista? Talvez tem pessoas na nossa casa que não se deem conta de tudo, porque elas saem às 7 da manhã, elas voltam às 8 da noite e não se deem conta. Então a primeira dica é essa, de uma ferramenta aqui para a gente trabalhar um princípio que é muito importante, que é uma habilidade de vida que nós temos todos que desenvolver, né? E que a gente precisa ter na vida adulta, que a gente chama na disciplina positiva, habilidade de vida da cooperação e da colaboração. Então, vai aí, faz a lista, tudo que envolve, e aí faz uma rodada, escolham. Cada um vai dizer uma coisa que quer se responsabilizar esta semana ou por dia. Nós vamos sortear o que cai para cada um. Por exemplo, aqui na minha casa, se sorteia fazer comida, eu estou em apuros, porque eu normalmente não cozinho. Não é que eu não saiba fazer alguma coisa, mas eu não tenho essa habilidade tão desenvolvida, não faço isso todo dia. Mas quem sabe seja uma oportunidade agora para eu aprender. Então, faz essa lista e distribui essas tarefas. É claro que isso vai ter coisas que talvez não vão ser ficar tão bem feitas quanto aquele que fazia todo dia. E aí fica a minha dica aqui para as mães, né? Normalmente, as donas de casa, nem todos os casos são isso, mas a grande maioria é assim. A gente, ao mesmo tempo que se sente sobrecarregada, a gente é bastante controladora e centralizadora. Então, às vezes, o jeito que o outro faz não é o jeito que a gente acha correto. Mas que a gente possa pensar, só é um jeito diferente do que a gente faria. Dá umas dicas de como pode ser, né? Sai de cena, deixa a pessoa fazer como ela vai conseguir fazer. Ninguém vai morrer por não sair exatamente como a gente pensava. É um exercício bacana da gente fazer, que vai tirar a sobrecarga de quem faz sozinho, que vai tirar a ansiedade de quem está ali, que não está acostumado a ficar ocioso, a ficar parado, e que vai principalmente, que esse é o grande objetivo, gerar um princípio, uma atitude de colaboração e cooperação de todos. Então, fazendo esse exercício de realmente ver o dado de realidade, fazendo o exercício de fazer a lista das tarefas e distribuição, aí vale a criatividade. Cartazinho, imã, nome, uma agenda colada na geladeira, quem faz o quê. Cada família cria aí. E eu vou pedir, quem for seguir essa dica, compartilha lá, comenta lá comigo, no Instagram, caminhos.parentais, que eu vou adorar compartilhar com os demais, ou me manda no WhatsApp, né, que eu tenho o telefone lá também, que é 981793123. Manda uma foto para mim dizendo como está acontecendo aí, ou o que incrementou dessa dica, que eu acho que vai fazer muito sentido. Vocês vão trazer resultados que talvez nem eu tenha previsto e nem vocês. E isso é muito importante. E para arrematar a dica de hoje, então, poder ver, né, como eu estou só reprisando para a gente não perder o fio da meada aqui. Então, poder fazer esse dado de realidade para apaziguar as emoções, né, assim, mais angustiante, se assim, estou angustiada, estou ansiosa, estou preocupada, estou com medo. Para tirar esses pensamentos, o que será que vai acontecer? Meu Deus, estou em casa trancada. Entrar em atitudes proativas, que é vamos reinventar essa nossa rotina, vamos todo mundo pegar junto de uma forma diferente. Aí a última dica, então, que eu trago para hoje é ao final do dia poder exercitar a gratidão. Como dá para fazer? Dá para fazer com tal, com o pote da gratidão, onde a gente escreve e coloca lá dentro. Eu quero ser grato pelo dia de hoje, eu quero ser grato, mas não só com coisas genéricas. O dia de hoje é muito genérico, mas por exemplo, se é sempre a mãe que cozinha, né? E nesse dia vocês combinaram que quem vai cozinhar vai ser o filho mais velho. Já pensou poder agradecer por ter tido a oportunidade de cozinhar? Poder agradecer por ter tido a oportunidade de comer uma comidinha que seu filho fez? Então, pode ser assim, escrever em papeizinhos e colocar num pote. Ou pode ser também todos sentarem, né, nesse espírito aí de família, de comunidade, e cada um poder dizer três coisas pelas quais valeu a pena o dia de hoje. Que cada um pode dizer. E aí vocês podem estar me perguntando: ah, mas e com criança pequena? Funciona maravilhosamente bem. Aliás, as crianças pequenas nos dão muitas lições. Lições da gratidão, os dois pontos da vida, o início, que é a infância, e o fim, que é a velhice, que é, né, a idade dos idosos, que são os pontos de muita experiência de vida. As crianças, porque estão ali querendo conhecer tudo através do seu corpo, né, dos seus sentidos. E os idosos, porque já estão podendo fazer essa reprise de tudo que viveram. Então, ambos têm muito o que agradecer e são muito experientes na gratidão. Então, ou o potinho ou a reuniãozinha, ou até o caderno da gratidão da família. Já pensou daqui a um tempo, depois que tudo isso passar, a gente poder voltar e dizer assim: olha, no dia 24 de março, olha pelo que a gente foi grato, que pudemos ficar em casa e ninguém se contaminou, que diminuiu o número de contágios, quanta coisa a gente vai poder agradecer. Quem optar pelo potinho, o bacana do potinho é que ele pode ficar em algum lugar estratégico na casa e de vez em quando a gente está assim querendo vir aqueles pensamentos, né, que não são animadores, aquelas emoções e sentimentos que nos deixam incomodados até corporalmente, que a gente possa ir lá pegar um papelzinho do potinho e pegar ao léu assim um papel que tenha a gratidão, a mensagem de gratidão de alguém da família, aquilo nos despertar para voltar para pensar coisas positivas, tá bom? Então, gente, hoje eu trouxe essas dicas, né, para que vocês possam sim implementar nas suas casas uma ferramenta simples, uma estratégia simples, que vai fazer diferença na vida de vocês, não só para esse momento de reclusão, de confinamento, mas que ao ter passado esse período e vocês ainda estiverem praticando, isso vai virar um hábito que com certeza vocês não vão abrir mão e que vai fazer diferença tanto na educação dos filhos quanto na relação entre a família, tá? Então, fica aqui o meu carinho, fica aqui meu agradecimento, Lu, e a toda a equipe do Grupo Popular pelo convite. E fica aqui o meu desejo de que vocês implementem essas pequenas atitudes que vão fazer diferença e compartilha lá comigo no arroba caminhos.parentais do Instagram e me manda um WhatsApp para me contar como está sendo. Logo mais volto com mais dicas e aceito sugestões de temas também. Fiquem com Deus e até a próxima. E eu preciso voltar para complementar com duas coisas. A primeira, que esse princípio de colaboração e cooperação foi trazido justamente porque é o que mais nós estamos precisando nesse momento. E quanto a gente está vendo pessoas que não estão conseguindo colaborar, cooperar. Como a gente está vendo pessoas que se indignam porque estão colaborando, fazendo a sua parte, outras não, né? Então, essa é uma questão, o porquê da gente trazer essa habilidade da cooperação e da colaboração, né? E que nos dá esse sentido de pertencimento, de fazer parte, que todos querem se sentir aceitos e pertencentes. E a outra resuminho aqui. Eu vou falar algumas perguntas que podem ser feitas, né? Porque se a gente impor essa participação, esse envolvimento e essas estratégias aí que eu propus, não vai surtir o efeito, porque as pessoas elas querem elas se sentirem importantes. Então, algumas perguntas assim. Bom, a nossa rotina agora é todo mundo em casa. O que que a gente pode fazer para que a gente distribua as tarefas? Como a gente pode descobrir o tanto que a gente tem de atividades na nossa rotina? De que forma a gente pode distribuir as tarefas e deixar que as pessoas participem e dêem sugestões? De que forma a gente pode ser grato pelo dia de hoje? O que que a gente vai fazer? Quem tem uma ideia de como a gente pode fazer para que todo mundo fique resguardado, para que todo mundo fique protegido? O que que nós podemos fazer se acontecer de precisar sair de casa, alguém precisar sair de casa? O que que nós podemos fazer para a pia que está sempre cheia de louça não ficar assim? Então, que a gente faça perguntas que levem os outros a se sentirem responsáveis e não culpados por agir, responsáveis em pensar, decidir e agir diferente. Tá bom? Beijo então!